plenário do Senado aprova medidas provisórias que beneficiam cidade-sede da Copa do Mundo de 2014.
Sarney diz que modernização do Código de Processo Civil vai tornar a justiça mais rápida.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado Federal aprovou hoje três medidas provisórias, entre elas, duas que beneficiam os projetos e as cidades-sede da Copa do Mundo de 2014.
Também foram aprovados uma autorização de empréstimo para o Rio Grande do Norte e as indicações de 6 embaixadores. Mais informações na reportagem de Rogério de la Fuente.
A primeira MP aprovada foi a de número 497, que dá incentivos fiscais para obras e ações relacionadas com a Copa das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo de Futebol de 2014. O relator do projeto de conversão da medida provisória, senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, ressaltou outros benefícios previstos na MP.
Há também medidas relevantes aqui para desonerar o setor industrial da pecuária, para desonerar o setor de suínos, de aves, de couro, de pele. Há aqui também importantes instrumentos para fomentar o Minha Casa Minha Vida e também a instituição do drawback.
O drawback é o mecanismo que concede o mesmo tratamento tributário a peças nacionais que sejam similares àquelas importadas para a produção de bens complexos, como máquinas e veículos. Outra MP aprovada, a 496, facilita a tomada de empréstimo pelas cidades que farão obras de infraestrutura para a Copa do Mundo. O líder do Democratas, senador José Agripino, do Rio Grande do Norte, apoiou a aprovação, depois de ser assegurado que a MP não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Tem grandes méritos, a começar pela possibilidade que se abre para municípios como Natal, que vai ser sede da Copa do Mundo, de tomar empréstimos fora de alguns parâmetros tradicionais. Claro que a MP não trata apenas disso, mas só isso já levaria a uma reflexão profunda e uma boa vontade extraordinária, excepcional com relação à matéria.
Os senadores também aprovaram a MP 498, que liberou quase 2 bilhões de reais para ajuda emergencial de vítimas das enchentes ocorridas no Nordeste e também para o combate ao tráfico e consumo de crack. Foram aprovadas ainda as indicações de novos embaixadores brasileiros na República Togolesa, no Benin, em Belize, nas Bahamas, no México e na República Tcheca.
O presidente do Senado, José Sarney, elogiou o projeto do novo Código de Processo Civil. Ele disse que a modernização dos códigos é uma das prioridades de sua gestão, como informa o repórter Sérgio Vieira.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, participou da reunião em que o relator do novo Código do Processo Civil, senador Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul, apresentou o relatório final. Sarney elogiou o fato de o objetivo principal do novo texto ser tornar a justiça mais rápida e fácil de compreender para os cidadãos. Ele reiterou que esta é a filosofia de toda a modernização nos códigos que ele pretende fazer.
Essa modernização importa em apressar o período de tramitação da justiça que aqui todos reclamam, e o povo brasileiro com razão, da morosidade com que a justiça brasileira está julgando os processos. Vai diminuir, sem dúvida, a quantidade de processos que tramitam na justiça, como já diminuiu, por exemplo, 40% só a reforma que nós fizemos do judiciário e a importância da súmula vinculada e as outras providências que foram tomadas. Uma grande ajuda ao povo brasileiro.
Sarney listou ainda os outros códigos que pretende modernizar.
O Código de Processo Civil nós votaremos no primeiro semestre do próximo ano. E o Código de Processo Penal nós esperamos votarmos ainda nesta legislatura. Nós estamos com o Código Eleitoral também, que é uma legislação que está totalmente tumultuada e desorganizada e ao mesmo tempo está prejudicando, de certo modo, o processo eleitoral. E também eu espero instalar a comissão da revisão da Lei das Execuções Penais.
A modernização do sistema de defesa do Brasil poderá contar com 4 bilhões de reais.
O dinheiro para o Plano Nacional de Defesa está previsto em uma das emendas ao orçamento de 2011, aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Mais informações com a repórter Larissa Bortoni.
A Estratégia Nacional de Defesa é um programa do governo federal que pretende modernizar a estrutura da proteção do território e da soberania brasileira. O plano é dividido em três eixos principais: a reorganização das Forças Armadas, a reestruturação da indústria brasileira de material de defesa e a política de composição do efetivo das Forças Armadas. Para esse programa, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional destinou R$4 bilhões em emenda ao orçamento. A CREA aprovou ainda uma autorização de pouco mais de R$872 milhões para modernizar o Exército e também R$100 milhões para o Brasil ajudar outras nações em situação de dificuldade, como afirmou o relator das emendas, o senador Heráclito Fortes, do Democratas do Piauí.
A terceira para ajuda ao exterior, exatamente nesses casos de calamidade, como nós estamos vendo agora no Haiti.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o senador Eduardo Azevedo, do PSDB de Minas Gerais, esclareceu que essas emendas complementam o projeto do orçamento que chegou ao Congresso Nacional.
Todas as três buscam reforçar alguns pontos que ficaram deficientes na proposta orçamentária enviada pelo governo federal.
O senador Francisco Dornelles, do PP, está preocupado com a violência que atinge o Rio de Janeiro e, por isso, pediu que o governo federal continue apoiando as ações implantadas no estado para garantir a segurança.
Para Francisco Dornelles, os ataques nada mais são do que uma tentativa de grupos ligados à máfia e ao tráfico de impedir que o governador do estado, Sérgio Cabral, continue a estabelecer um ordenamento mínimo no Rio de Janeiro.
O governador vai continuar na sua política de combater a droga, de combater o tráfico, de combater a desordem, vai continuar na sua política de ocupar comunidades com paz, com segurança, levando educação, saúde, levando a ordem jurídica a grupos e a comunidades que estão ocupadas pelo tráfico. É uma situação difícil, uma situação delicada. Esses grupos são mais fortes que muitos pensam. E se o Rio de Janeiro realmente for ocupado pela máfia, for ocupado por grupos representativos da droga, isso vai se expandir para todo o país e nós vamos ficar numa situação insustentável.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, anunciou que a bancada do Estado no Congresso Nacional aprovou emenda de R$10 milhões para capacitação de professores e modernização e ampliação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.
Hoje, a universidade conta com 24 unidades espalhadas em todo o Estado, com 2 mil alunos, 115 professores e 288 funcionários.
E a emenda sugerida por Paim vai permitir que a universidade ofereça mais vagas nos próximos vestibulares. E isso vai garantir a oportunidade de emprego e renda para os jovens.
Temos consciência, senhora presidenta, que o crescimento da demanda por educação é algo irreversível e fundamental para o bem não só do povo gaúcho e do povo brasileiro, mas para o bem da humanidade. Portanto, nós temos que estar preparados para esse debate no campo da educação e eu dizia ontem também, como também da saúde e da própria segurança. Mas tudo passa pela educação.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou 4 emendas ao orçamento de 2011 que beneficiam o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal.
Ao todo, esses órgãos deverão receber R$462 milhões. O dinheiro vai ser usado principalmente na modernização das estruturas dos tribunais superiores.
As emendas seguem para a avaliação da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, disse que à medida que melhora a distribuição de renda e reduz o desequilíbrio regional, o Nordeste é beneficiado pelos efeitos gerados pelo crescimento econômico do país.
Por isso, disse ele, a região deve se preparar e investir na qualificação de mão de obra e na solução de problemas que possam impedir o crescimento.
Ao longo dos próximos anos, faz-se necessário investirmos fortemente na formação científica e humanística de nossa juventude, na disseminação de saberes no ensino tecnológico, que nos qualifiquem como um país de ponta no cenário econômico internacional. Outra frente de batalha é a solução de sérios gargalos de infraestrutura em todo o território brasileiro.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, protestou contra a intenção do Ministério do Meio Ambiente de abrir consultas públicas para ampliação e redefinição de áreas de unidades de conservação de Roraima.
O senador reclamou que medidas como essa paralisam o desenvolvimento regional e acrescentou que estuda a possibilidade de questionar a quebra do federalismo junto ao Supremo Tribunal Federal, já que para ele existe uma sanha de federalizar as terras de Roraima.
Lamento muito que o meu estado só seja olhado dessa forma, como uma espécie de quintal do país, onde se deve criar um monte de reservas federais, portanto, reservas indígenas, unidades de conservação, parques nacionais, florestas nacionais. O meu estado não sobra para ele sequer, porque se tirarmos também as terras alagadas, não sobra nem 10% da área do estado. Então, é brincadeira o que estão fazendo.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Rogério de La Fuente. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite.